O nome desse programa é Timeline porque a gente muda para os assuntos gerais que estão perambulando pelas timelines do Brasil, próximos da gente aqui também, Rio Grande do Sul, claro, Porto Alegre, enfim, e do mundo. E um dos assuntos é que existe uma possibilidade de uma das maiores redes sociais do mundo, a que mais cresce no mundo, quer dizer, cresce de uma maneira mais consolidada, digamos assim, que é o TikTok, saia dos Estados Unidos porque não tem nenhum dono americano. Tipo assim, é possível, não é? Mas não é o país da liberdade, ou não é? Enfim, como é que a gente discute isso? A gente teve que chamar o que a gente faz. Que o jornalismo faz? Vamos falar com gente que entende do assunto? Vamos chamar pessoas aqui que sabem do que está rolando para tentar passar para a gente algum tipo de panorama de se isso pode acontecer ou não? Então, por isso que a gente chama agora o Rafael Chaia. Ele é advogado especialista em direito digital. Rafael, muito obrigado pelo teu carinho, cara. Segunda-feira de manhã com a gente aqui.
Bom dia a todos, estou à disposição.
Tudo vamos bem? Lá. Rafael, vamos lá. É possível isso? Primeiro já de largada para ti. É possível que uma rede social feche? Né? A gente viu o Orkut fechar por outras maneiras, né? Mas é possível que o TikTok feche num país do tamanho dos Estados Unidos?
Vou ser bem sincero com vocês. Sim, é possível. Isso já aconteceu em outros países, isso já aconteceu no Brasil, inclusive. Se a gente for pensar, por exemplo, na China, o Google inteiro encerrou as operações na China em 2012. Aqui no Brasil, nós tivemos há alguns anos uma rede social chamada Secret, que permitia postagens 100% anônimas, que também foi fechada. Ela foi banida porque ela não cumpria com as regras mínimas de funcionamento dentro do Brasil. Não é de se espantar caso isso possa acontecer nos Estados Unidos, mas não é para agora. Isso a gente precisa saber, tá? Esse imbróglio aí do TikTok tem um prazo de pelo menos 270 dias para poder ser resolvido no território americano.
Para a gente situar a discussão, assim, né, para quem... Acho que os ouvintes estão familiarizados, TikTok é principalmente, né, um aplicativo de vídeos na vertical, vídeos, conteúdo de engajamento. A plataforma entende que você gosta daquele tipo de conteúdo e fica te mandando, é quase que viciante, ou é viciante mesmo. Mas eu queria que você explicasse para a gente o porquê de os Estados Unidos estarem tentando, propondo ou querendo banir. É de fato e faz sentido o argumento de que a China, a empresa é chinesa, né? Agora não me recordo o nome, Potter, se tu lembrar o nome da empresa que é dona do TikTok.
É a ByteDance.
ByteDance, exatamente. Ela rouba os dados dos usuários? Ou esse é um argumento que entra aí na política e na discussão geopolítica mundial e não é bem assim?
A gente costuma dizer que esse é mais um episódio de uma extensa guerra fria digital que a gente está vivendo já há muitos anos.
Verdade.
Não é de agora, tá? Porque essa é a primeira vez que os Estados Unidos manifestam um desejo expresso de bloquear um aplicativo de outro país sob o argumento de segurança nacional. Esse argumento, ironicamente, já é utilizado pela China há muito tempo para bloquear aplicativos estrangeiros.
É verdade.
Então, por exemplo, essa semana a gente está discutindo essa questão da possibilidade do bloqueio do TikTok pelos Estados Unidos. Mas a China, numa tacada só, bloqueou recentemente o WhatsApp, o Telegram, o Signal e o Threads, que é o concorrente ao Twitter mantido pelo Meta. E com um argumento de segurança nacional.
Mas a China, então, a gente pode chamar de democracia? A China, podemos?
Não.
Não. E os Estados
Na
Unidos?
Internet, não.
Na internet, não. E os Estados Unidos, internet, a gente pode não. chamar de democracia? Sim.
Sim.
Em tese.
A China trabalha com algo completamente diferente, que é o Grande Firewall. O que é o Grande Firewall? É o nome que a gente dá a um conjunto de leis e tecnologias que controlam o fluxo de conteúdo naquele país. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma abordagem completamente diferente. Primeira emenda, liberdade de expressão, etc. Por isso que causou tanta estranheza a manifestação dos Estados Unidos.
Perfeito.
No sentido de buscar o bloqueio do TikTok, sob o argumento de segurança. Aí você falou da questão da captura de dados, né? Eu já li os termos de uso do TikTok, eles de fato capturam uma quantidade muito grande de dados. O pessoal fala assim, ah, mas o Google também faz, o Facebook também faz, o TikTok faz mais. O TikTok, inclusive...
Você consegue dar um exemplo, professor?
É, boa.
Pra deixar isso. Assim, ele capta... Eu, por exemplo, sou mãe, vejo muito vídeo de maternidade. É disso que a gente tá falando ou de uma coisa mais profunda?
Não, muito mais profundo.
Vamos nessa.
O TikTok, ele é capaz de monitorar, por exemplo, o seu histórico de navegação no navegador do celular. Ele é capaz de monitorar o histórico das coisas que você pesquisa no seu telefone. E em alguns trechos, inclusive dos termos de uso, o TikTok deixa claro que ele vai monitorar dados que não estejam definidos no termo de uso da plataforma. Ou seja, a gente nem sabe ao certo quais são de fato as informações que estão sendo coletadas ou não. Claro que a esmagadora maioria vai ser para alimentar o algoritmo da plataforma, para direcionamento de informação, etc. e tal. Mas fica essa dúvida de até quanto eles vão estar conseguindo pegar. Aqui no Brasil, a gente tem tranquilidade, por exemplo, de ter uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a NPD, que pode trabalhar nesse sentido. Os Estados Unidos não tem uma legislação de proteção de dados avançada como a nossa ou como da União Europeia. Então, nesse aspecto, no que tange a governança de dados, eles ficam um pouco, de fato, expostos. Porém, é aquilo que eu falei. Eu acredito muito mais em uma resposta dentro de um contexto de guerra fria digital do que, de fato, numa questão de segurança pública, já que o TikTok é um aplicativo que é usado muito mais por jovens e adolescentes.
Pois é, doutor Rafael, a minha dúvida é justamente essa. Ele é muito usado por jovens e adolescentes, mas são milhões, né, de usuários do TikTok nos Estados Unidos. E muita gente vive disso, inclusive, né? A gente tem essa nova figura do influencer, o influenciador digital. São pessoas que ganham dinheiro com o TikTok e com outras redes sociais. Mas o TikTok acho que é a rede mais crescente, sem dúvida alguma, quando a gente fala nesses influenciadores digitais. Então tem uma pressão grande que, como a Kelly disse, né, na China isso não ocorre porque nem pode ocorrer, porque é uma ditadura, então as pessoas nem votam, né? Então me parece muito diferente nos Estados Unidos um presidente dizer, olha aqui, ó, não pode mais essa rede social aqui que vocês milhões usam, eu não quero mais, do que na China, porque na China o contexto político, né, Kelly, eu digo, os governantes, quem está no poder não vai mudar. Mas o Biden pode ser retalhado, claro, pelo eleitorado, justamente por tomar uma decisão dessa. Então a minha dúvida é justamente essa. O senhor acha que ele está fazendo um blefe, na verdade, para o TikTok? Ó, parem de nos incomodar, porque senão eu vou proibir. Ou o senhor acha que é provável mesmo que essa lei prospere e o TikTok venha mesmo a ser proibido nos Estados Unidos? Porque me parece que a pressão popular pode impedir isso, né?
Tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Se a gente for ver bem, ó, o prazo que foi dado foi de 270 dias, que são 9 meses prorrogáveis por mais 3 meses. Então, mesmo que não haja prorrogação, a gente só vai ter uma resposta final sobre isso em janeiro do ano que vem. O presidente da ByteDance já falou que não tem chances de vender o Bitcoin TikTok para uma empresa estrangeira. O presidente da ByteDance já falou que não vai vender o TikTok para uma empresa americana. Vai apelar para todas as instâncias jurídicas possíveis, já que a Constituição americana está do lado dele, e de fato está. Então, sim, pode ser encarado um pouco como um blefe, pode ser encarado um pouco como um movimento de demonstração de força. Eu, sinceramente, acho muitíssimo pouco provável que vá acontecer o bloqueio da plataforma. Uhum. Eu não acredito que vá acontecer. E se for acontecer, não é para agora, seria no máximo, no mínimo, para janeiro do ano que vem. Até lá, muita coisa pode ter acontecido. Tem um pequeno detalhe que o pessoal não está discutindo. Existem normativas específicas na China que estabelecem que para que uma tecnologia chinesa possa ser vendida, depende de autorização do governo chinês. Mesmo na remota hipótese do presidente da ByteDance chegar e dizer: ok, eu vendo o TikTok para vocês, o algoritmo do TikTok não entra no negócio. Então, ele pode vender a plataforma, mas não o algoritmo.
A editoria, de fato, não é tecnologia, a editoria é política. A editoria dessa discussão, dessa batalha que está acontecendo, e até pegando o que o PG falou, Potter, do Biden, é incrível que republicanos e democratas estejam juntos, né, na mesma toada, assim, no Congresso americano, ambos cobrando e apoiando a lei do Biden.
Não, e aí eu aproveito, Rafael, temos alguma verdadeira, notícia de que alguma coisa da segurança americana foi violada pelo TikTok?
Não que eu tenha conhecimento, para ser sincero. Eles sempre usam muito esse argumento do risco à segurança nacional com base em conjecturas. Ah, porque pode ter o acesso aos dados de milhões de cidadãos. Ah, porque pode haver um monitoramento inesperado das pessoas. Mas algo concreto, de fato, nunca foi apresentado. E isso acontece lá do lado da China também. A China usa o mesmo argumento, as mesmas razões. A diferença é que lá eles não dão os 270 dias, eles bloqueiam na hora. Então, assim, nunca houve nada de concreto nesse sentido. Nós sabemos que existem questões graves pertinentes à privacidade. Aí você pega, por exemplo, professoras como a Shoshana Zuboff, que escreveu um livro excelente, A Era do Capitalismo de Vigilância, em que fala sobre essa nova economia que foi construída sobre os nossos dados. Tudo bem, isso é uma questão de privacidade, isso é uma questão de direitos de personalidade, mas não de segurança nacional. Para ser uma questão de segurança nacional, só se você conseguir me demonstrar, por exemplo, que algum agente público, algum chefe de Estado, algum representante da Câmara dos Representantes do Povo, que é o Congresso americano, está sendo espionado por meio do uso desse aplicativo.
Sim, sim. É porque na campanha presidencial, né, todo mundo que era democrata na campanha foi proibido de usar o aplicativo. Aliás, tinha que apagar o aplicativo dos celulares, né?
E na campanha, no Trump ainda, não sei se tu vai lembrar desse episódio, os jovens americanos marcaram para dizer que iam no comício do Trump. Isso. E aí o comício ficou vazio. Aí lá atrás, isso, o Trump queria proibir o TikTok por causa desse episódio específico. Veja que também tem tanto elemento,
é usado,
né?
Mas aí é usado de uma outra maneira, né? Bom, a gente está conversando com o Rafael Schaia, ele é advogado, especialista em direito digital. E acho que a primeira pessoa que eu converso, Rafael, que me diz que leu os termos e condições. Né? Eu nunca conversei com ninguém que leu termos e condições na minha vida. Tipo assim, então, vamos aproveitar isso. A gente fala muito de privacidade, fala muito de dados. E isso fica no ar e parece que todo mundo sabe o que é isso, né? O que, que essas empresas sabem da gente, Rafael? O que a gente entrega para elas dia a dia?
Olha, tá mais fácil eu dizer para vocês o que elas não sabem. Porque a partir do momento que você trabalha hoje com algoritmos, você trabalha hoje com tecnologias, por exemplo, como Big Data, hoje a gente está entregando basicamente geolocalização, a gente está entregando hábitos de navegação, ou seja, o tipo de pesquisa que a gente faz, o tipo de link que a gente clica, os interesses que a gente demonstra. Existem plataformas, isso já está comprovado já em diversas instâncias já, que fazem a captação até mesmo ambiental. Existe a questão da captação ambiental, para quem tem, por exemplo, assistentes virtuais em casa. Tá.
Captação ambiental, elas estão ouvindo e nos filmando.
Está te ouvindo o tempo inteiro. O pessoal acha, por exemplo, assim, não, o meu assistente virtual ele só me ouve quando eu chamo o nome dele. De forma nenhuma, meu amigo. Ele está te ouvindo 24 horas por dia, até porque nós...
Alexa, inclusive... sua sem vergonha.
E eu achando a Alexa uma...
Alexa,
uma
eu queria dar nome aos bois, mas ela está te ouvindo 24 horas por dia. Nós tivemos um curiosíssimo caso, inclusive, um caso de violência doméstica nos Estados Unidos, em que a prova de que o marido cometia os atos de violência contra a esposa foi a captação ambiental da Alexa.
Opa, mas então...
Foram fornecidas as gravações que serviram como prova de que ela estava sendo vítima de violência doméstica.
Pois é. Doutor Rafael, a gente percebe muito claramente, né, Kelly, por exemplo, a gente está conversando em casa, eu estou com a minha esposa conversando e eu menciono a marca de um tênis que eu tô com vontade de comprar. Pô, eu abro o celular, tá um anúncio do tênis ali
tá,
na minha frente.
Mas tu foi ouvido ou tu um dia já foi no Google
às vezes
e
bota no
botou?
Google.
Acho que ocorre casos muito claros, doutor Rafael pode falar melhor pra gente, né? Em que a gente, eu não me lembro de ter ido no Google antes. Eu comentei e na próxima vez em que eu abro o Google ali ou determinado site, aparece o anúncio desse tênis que eu comentei ali privadamente com a minha esposa. A minha dúvida é essa. Se eles, claro que para as redes sociais é bom ter acesso a esses dados nossos todos, localização, interesses, redes de amizade, claro que eles conseguem vender qualquer coisa isso. Com maior facilidade. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, doutor Rafael, por que isso é ruim para nós? Por que é de uma maneira clara, por que é tão ruim que eles tenham acesso a tudo isso para a gente? Porque em princípio está só aparecendo um anúncio ali para mim sobre algo que eu comentei, mas por que isso pode ser negativo?
Isso é excelente essa pergunta, porque a gente sempre pensa assim, ah, é só propaganda. A partir do momento que uma rede social ela começa a construir o seu perfil por meio de coleta de dados, big data, etc., existe a possibilidade real daquilo que a gente chama de controle informacional em larga escala. Em 2012, o Facebook ele publicou um estudo, esse estudo existe para quem quiser pesquisar, que fala sobre a possibilidade do chamado contágio emocional. O que o Facebook fez? Ele pegou um conjunto de 650 mil usuários sem consentimento informado e ele começou a manipular as informações no feed. O Facebook literalmente conseguiu induzir depressão em metade dos usuários.
Meu Deus.
Qual era a intenção deles fazerem isso? Provar a existência do chamado contágio emocional. O que é o contágio emocional? Eu, por meio da manipulação de informações dentro de uma plataforma social, posso manipular o seu pensamento, a sua opinião e a sua emoção. Onde que isso foi usado? Caso Cambridge Analytica, em 2016, que as pessoas parecem que já esqueceram. Em que uma empresa, Cambridge Analytica, que era uma empresa ali de assessoramento para a parte política, utilizou a API do Facebook para manipular as informações que apareciam no feed de vários usuários, para dessa forma conseguir fazer com que eles construíssem opiniões sobre determinados temas, inclusive o Brexit. Existe uma discussão hoje sobre o papel que a manipulação informacional em razão do Big Data tomou sobre os usuários na época do Brexit. Como isso pode ter influenciado as pessoas que votaram pela saída da Inglaterra, do Reino Unido.
Mas aí teria ajudado a Inglaterra a sair da União Europeia, não a ficar.
Teria ajudado.
A sair.
Teria influenciado a sair.
E isso, então, o que me garante que isso não está acontecendo com a gente aqui no Brasil, quando a gente faz as nossas escolhas, achando que a gente está fazendo as escolhas com base nos nossos argumentos e vivências e etc.
Absolutamente nada. Se a gente não tiver o cuidado de saber nós mesmos filtrarmos as informações que a gente recebe, nós estamos absolutamente suscetíveis a uma manipulação informacional em larga escala. Esse é o lado obscuro dos algoritmos, do Big Data, da privacidade, porque a gente não sabe o tipo de informação que a gente vai estar recebendo.
Mas não é tudo dentro de uma bolha, doutor Rafael? Não é tudo as pessoas não recebem só aquilo que alimenta elas? Porque o que o Facebook fez foi uma quebra disso, né? As pessoas começaram porque, na verdade, tem uma lógica de vida, né? A gente sempre se cercou de pessoas que concordam com a gente. Esquece a internet.
Sim,
mais ou menos é assim. É quase insuportável tu viver todo dia discutindo com pessoas, né? Tipo assim, então a gente meio que, não vou mais procurar esse casal aqui. Fui numa janta, deu tudo errado. Não vou mais na casa, no carro. Não vou mais na casa desse cara. Não vou mais, não quero mais discutir isso aí. E o algoritmo meio que seguiu a vida, né? Mas como ele colocou nesse estudo um monte de gente pensando diferente, começaram a aparecer posts que discordavam, as pessoas começaram a ficar tristes, algumas chegaram na depressão, enfim. Mas não é exatamente assim que funciona, igual a vida real, não é? A bolha não é o que é a realidade humana há 16 mil anos, há 20 mil anos, não é assim que a gente cresceu até agora e as redes sociais só copiam isso, continuam nos colocando em bolhas porque sempre foi assim?
Eu concordo com você, mas eu vou só trocar uma palavra. Eu não digo que as redes sociais copiam, eu digo que as redes sociais, elas agravam.
Elas aprimoraram algo não tão legal.
Acentuaram, a gente pode dizer. Tem um pesquisador chamado Elie Parisier, em 2018, ele falou sobre esse fenômeno das câmaras de eco ideológicas, para reverberar as mesmas ideias, etc., que é um fenômeno que é reforçado por um outro autor chamado Lipovetsky, que fala sobre o fenômeno da hiperindividualização. O que acontece é que, como a gente começa a receber muita informação personalizada, muita informação voltada para nós como usuários, a gente meio que vai se colocando no centro de tudo. E aí fica confortável para a gente, por exemplo, só consumir aquilo que nos agrada. A gente só vai querer conviver com ideias que a gente aceita, a gente só vai querer conversar com pessoas que pensam como nós, e aí a gente começa a quebrar um pouco aquela questão da pluralidade, da diversidade, que estão definidas lá no artigo 2º do Marco Civil da Internet, que fala que a internet ela precisa ser plural, precisa ser diversa, aberta, participativa. Então, assim, concordo que, de fato, sempre houve uma polarização.
Não uma polarização, professor, mas assim, a turma sempre andou com a turma.
Uma busca de andar com quem pensa parecido.
Essa câmara de eco, ela sempre existiu.
Sim.
A internet simplesmente acentuou isso.
E aí chegamos numa polarização.
A sua turma estava onde?
Entendi.
A sua turma estava na escola, a sua turma estava no trabalho, a sua turma estava no seu bairro, a sua turma estava na rua. Na internet agora, a turma está no mundo inteiro.
Uhum. Doutor Rafael... O senhor falou sobre algo muito interessante. A minha pergunta foi, né? Por que que isso é ruim para nós, né? As redes sociais terem acesso a todos os nossos dados. Aí o senhor falou que um dos pontos é que o Facebook já comprovou isso, inclusive, né? Deles manipularem informações, entregarem para a gente de maneira que a gente tire conclusões ali que não são necessariamente fundadas na realidade ou pelo menos no bom senso. A questão, e aí, Kelly, olha que interessante isso. Isso é um fenômeno estudado por estudiosos da comunicação há muitos anos, que é ninguém acha que é influenciado pela mídia. Uhum. Sempre o outro é, né? Então as pessoas odeiam a Globo porque a Globo influencia os outros. Não eu. Nunca eu.
Porque eu sou muito esperto.
Exatamente.
E eu me desenculo.
As pessoas odeiam o Mark Zuckerberg porque o Mark Zuckerberg influencia os outros. Não eu. Nunca eu. Então, isso que eu queria que o senhor analisasse dentro do possível sobre... Eu repito a minha pergunta. Por que que isso é ruim para mim? Então as pessoas que estão nos ouvindo, elas certamente estão dizendo: ah, mas isso aí do Mark Zuckerberg ou do cara do TikTok manipular as informações e entregar de um jeito que possa ser ruim, isso aí é ruim para os outros. Eles é que vão receber essas informações de uma maneira errada e vão ser influenciados pela manipulação, né? Eu não, eu nunca sou influenciado, a mídia não me influencia, não tem esse poder sobre mim. Eu queria que o senhor explicasse, mesmo esse cara que acha que não tem, que não é influenciado, que é o caso de todos nós, por que que é ruim para ele essas mídias terem acesso a todos os dados dele?
Gente, é uma questão de direito de personalidade. Uhum. A gente sempre ouve muito assim aquela colocação: ah, eu não tenho problema nenhum com a privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Meu amigo, se você não tem nada a esconder, então você está permitindo a relativização de um direito e garantia fundamental. Hoje começa com a sua privacidade. Amanhã podem ser questões de intimidade, questões de liberdade de expressão, questões de segurança jurídica. Então, você tem que saber que a sua privacidade, acima de tudo, tem que ser mantida, porque esses dados poderão ser utilizados não só pelo Estado para fins diferentes ou para uma empresa para fins próprios dessa empresa, para interesses da própria empresa, mas também são informações que podem e vão ser utilizadas contra você como usuário. Nem que seja só para um fim publicitário, mas vão ser utilizadas para manipular sua informação. Como você falou: ah, mas eu sou imune a isso, ninguém me manipula. Gente, exatamente a pessoa que fala que não é manipulada, em algum momento já foi manipulada sem perceber, porque a manipulação, ela é no subconsciente. Ela não é uma manipulação consciente. Você não sabe que está sendo manipulado. Esse é o ponto, muitas vezes. Perfeito. E se a gente for começar a fazer aqui uma digressão histórica, eu posso puxar desde eventos da Primavera Árabe de 2011 até, por exemplo, as recentes questões relacionadas à nossa pandemia. Houve manipulações de todos os lados para fins bons e ruins. Então, a gente precisa estar atento a questões que, por exemplo, antes eram tomadas como verdades absolutas e que hoje, por exemplo, a gente já olha com um olhar crítico e fala: não é bem assim. Isso é uma demonstração clara de que há uma manipulação, usando os nossos dados, usando as nossas informações, usando mais do que aquele capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff, mas usando de fato informações que compõem a nossa personalidade. Isso é algo que, inclusive, agora é um ramo novo que o pessoal está discutindo, que são os neurodireitos.
Uhum.
E aí vai ser bem mais delicado do que a gente imagina.
E a gente vai ter que te chamar no outro dia para falar sobre isso, porque agora a gente não tem tempo para mais nada. Professor, a gente vai precisar mais do senhor aqui.
Não, olha, o senhor alugou um apartamento na nossa cabeça.
E o senhor acabou de aceitar o Temas e Condições do Timeline agora aqui, sem lê-lo. Certo?
Mas, ó, uma curiosidade. Foi por ler os termos e condições do TikTok, por exemplo, que eu nunca instalei o TikTok no celular.
É que eu acho que se eu ler termos e condições, eu saio da internet, enfim. Professor, então, obrigado.
Sai da internet.
Eu acho que sim. Tá, mas só para o professor, já que o senhor leu, qual é os aplicativos que o senhor continua para eu continuar também?
Essa é a questão.
Dá para ficar no WhatsApp?
Você não lê os termos de uso para escolher o melhor. Você lê os termos de uso para concordar para quem você vai abrir mão das suas informações. Hoje, basicamente, eu só tenho Instagram.
O senhor não tem WhatsApp?
Não, WhatsApp eu tenho.
Ah, tá.
Sim, que ter, não adianta, é obrigatório. É. Mas assim, de rede social, o Facebook tá inativo, o Twitter tá inativo, o YouTube tá inativo. A única que tá ativa hoje é o Instagram.
Bom, professor, o senhor agora transformou a semana das pessoas numa semana muito melhor. Muito, muito, muito obrigado pelo seu carinho. Volte sempre à Timeline. Obrigada, até mais, bom trabalho.
Professor. Muito boa a conversa.
Fico à disposição, gente. Muito obrigado. Até mais.